Welcome to the debate. E, bom, se eu te dissesse que aquela obsessão histórica do governo em comprar sempre o produto mais barato é exatamente o que, tipo, por décadas acabou sucateando os nossos serviços públicos.
É uma ironia tremenda, né?
Sim, total. E a nova lei de licitações, a 14.133, ela tenta justamente reverter essa lógica. Ela introduz uma flexibilidade radical e, ao mesmo tempo, umas exigências sociais bastante rígidas.
Que é uma mudança de paradigma absoluta, diga-se de passagem.
Exatamente. O Estado, ele deixa de ser apenas aquele comprador puramente burocrático, sabe? E passa a tentar atuar como um gestor de mercados, um indutor de políticas públicas. E a nossa análise de hoje foca exatamente nessa tensão estrutural da nova lei.
Que não é pouca, vamos combinar.
Nem um pouco. A grande questão que a gente vai explorar é: será que esses novos procedimentos auxiliares, tipo o credenciamento, aliados a essas novas cotas de inclusão social, eles representam uma modernização indispensável do poder de compra do Estado?
E essa é a minha preocupação. Será que nós estamos apenas criando, um labirinto mais sofisticado? Um que abre brechas gigantescas para fraudes e ineficiência operacional?
Pois é. E eu defendo claramente que essa flexibilização e as novas ferramentas sociais são, assim, vitais. Elas tiram a administração daquelas amarras do passado, sabe? Permitem uma atuação muito mais ágil, estratégica e, principalmente, conectada com a realidade econômica do país.
Bom, o meu foco aqui é a realidade prática da administração pública brasileira, que, convenhamos, exige extrema cautela. A minha posição é que, por mais que esse discurso da modernização seja super sedutor, ao inundarmos a lei com flexibilizações e penduricalhos sociais, nós afetamos fatalmente a competitividade.
Você acha que desvia o foco, então?
Com certeza, mais do que isso, a gente gera riscos crônicos de controle. Desviamos a licitação da sua função primária, absoluta, que é a contratação técnica e economicamente mais vantajosa, sabe? Sem colocar em risco a continuidade dos serviços essenciais.
Entendo. Mas olha, para a gente mergulhar nisso de verdade, a gente precisa entender a mecânica do que estava quebrado no modelo anterior.
Tá, vamos lá.
A antiga lei, ela forçava o gestor público a simular uma concorrência em situações onde, francamente, ela simplesmente não fazia sentido prático nenhum, nem econômico.
Era um engessamento.
Exato. O Estado operava com uma rigidez que ignorava completamente como os mercados modernos funcionam. Pensa no procedimento de credenciamento, por exemplo. Antes, se uma prefeitura precisava, sei lá, de serviços laboratoriais ou oficinas mecânicas para a frota, ela fazia uma licitação para escolher um único vencedor e espremia o preço ao máximo. O que acontecia na prática?
O serviço atrasava.
Exatamente. O vencedor ganhava, mas não dava conta da demanda inteira do município. A população ficava desassistida. O credenciamento inverte essa lógica. O Estado define: olha, eu pago X por este exame, quem tem qualificação técnica para fazer? E cadastra todos os interessados.
Se pulveriza a demanda.
Isso. Você dilui a demanda, atende o cidadão mais rápido e, de quebra, movimenta a economia local de forma plural. E não é só isso, tá? Nós vemos hoje o credenciamento resolvendo aquele problema dos chamados mercados fluidos.
Ah, sim, as passagens aéreas e tudo mais.
Perfeito, passagens aéreas, aplicativos de transporte tipo Uber. Nesses casos, fixar um valor estático num edital anual é fechar os olhos para a flutuação algorítmica diária de preços.
Olha, o conceito do credenciamento na teoria é muito elegante, é lindo.
Mas
Mas a prática, especialmente na realidade dos nossos mais de 5 mil municípios, nos conta uma história bem diferente, sabe? O grande X da questão é que toda vez que você cria uma via rápida, uma flexibilidade que permite a contratação direta por inexigibilidade,
que é o formato do credenciamento.
exatamente. Que é o que o credenciamento acaba sendo na prática. Toda vez que você faz isso, você assume um risco colossal de descontrole. Mas, sinceramente, o meu alerta principal nem é o credenciamento em si. Venho por um caminho diferente aqui.
Para onde você está olhando, então?
Para a arquitetura do sistema de registro de preços, o nosso famoso SRP. Nós estamos assistindo a uma epidemia do que convencionou se chamar de fraude da barriga de aluguel, e a mecânica disso é assustadora.
Você diz na distorção da criação das atas. Certo.
Exatamente. Imagine um município minúsculo lá no interior. Baixa capacidade técnica, controle quase nulo.
Tá.
Esse município publica um edital de SRP prevendo a aquisição de, digamos, milhares de itens de tecnologia ou toneladas de insumos hospitalares.
Quantidades gigantescas.
Astronômicas. Quantidades que ele jamais consumiria em 10 anos, muito menos nos 12 meses de validade daquela ata. Não há correspondência nenhuma com a demanda real deles. E por que eles fazem isso?
Para atrair grandes fornecedores.
Sim, para funcionarem como um mercadinho de bairro que negocia um mega desconto para milhares de toneladas apenas para que uma empresa ou vencedor coloque essa ata embaixo do braço
e saia vendendo.
Exato. Esse fornecedor atravessa o país vendendo a facilidade da tal carona para grandes municípios e governos estaduais. O gestor lá na outra ponta, que quer evitar todo o trabalho de fazer o próprio estudo técnico preliminar, a própria licitação, ele simplesmente adere a essa ata hipertrofiada.
Um atalho perigoso.
O resultado matemático disso é a burla completa da competição regional e, pior, a pavimentação de um superfaturamento que vem todo maquiado de economia de escala.
Compreendo o seu raciocínio de verdade. Mas não estaríamos culpando a ferramenta pelo mau uso do operador? Quer dizer, o SRP é revolucionário justamente porque evita que a administração pare por falta de estoque.
Evita a falta de estoque, mas abre a porta do cofre.
Mas elimina a necessidade de ter galpões gigantescos de armazenamento, sabe? Você só compra quando precisa. E sobre essa questão da barriga de aluguel, o Tribunal de Contas da União, o TCU, não passou justamente a exigir justificativas super severas para evitar isso?
Passou, mas...
A jurisprudência recente atacou a mecânica desse problema. A gente não está mais em 2010. Hoje, os acórdons exigem um rigor absoluto no planejamento. O órgão gerenciador tem que justificar milimetricamente no ETP o porquê daquele quantitativo, sob pena de responsabilização solidária.
Sim, a teoria do controle melhorou.
E o mais importante, o órgão carona não pode simplesmente aderir às cegas. Ele é obrigado a fazer uma pesquisa de mercado exaustiva e contemporânea. Ele tem que provar que naquele momento da adesão, o preço da ata ainda é indiscutivelmente o mais vantajoso.
Olha, o fato de o TCU ter que agir repetidamente sobre isso só comprova o meu ponto. Se a arquitetura de uma ferramenta exige que a Corte de Contas do país emita dezenas de acórdons, travas sistêmicas, ameaças de punição só para evitar fraudes em massa, é porque a ferramenta tem um vício de origem.
Um vício de desenho de incentivos.
Totalmente. O TCU atua como uma contenção de danos ali, mas ele não consegue auditar todas as adesões do Brasil em tempo real, é impossível. E tem outro ponto sobre essa tal pesquisa de mercado obrigatória pelo órgão carona.
A qualidade da pesquisa, se quer dizer.
Exato. Na prática, o que a gente vê é uma burocracia de fachada. O gestor pega, sei lá, 3 orçamentos superfaturados na internet só para montar o processo e provar que a ata é vantajosa.
Mas aí é fraude na ponta.
Mas a flexibilidade do SRP terceirizou esse risco para quem adere. Se o planejamento original foi fraudulento, o gestor de boa fé, que às vezes pegou a carona por pura urgência de um serviço, vai responder por sobrepreço lá na frente. Nós entregamos um carro de Fórmula 1 na mão de gestores que mal têm orçamento para comprar combustível e esperamos que eles não batam no muro.
É, eu concordo que o nível de exigência subiu absurdamente para o pregoeiro e para a equipe de planejamento. De fato, o carro de Fórmula 1 exige um piloto treinado.
E nós não temos esses pilotos em todos os municípios.
Talvez não. Mas retroceder àquele modelo engessado, onde o município precisava fazer licitações isoladas que demoravam meses só para comprar papel sulfite, isso custa muito mais caro ao Estado em termos de custo de transação e paralisia do serviço.
Custa caro, mas era rastreável.
Sim, mas agora essa complexidade toda da qualificação do gestor me leva a outro ponto fundamental que a nova lei traz.
As cotas.
Exatamente. Se por um lado a gente está dando esse gestor ferramentas de mercado corporativo, por outro lado, a lei exige que ele utilize esse imenso poder de compra, que é uma fatia gigantesca do PIB, para corrigir assimetrias sociais.
E é aí que nós entramos em um território ainda mais perigoso, na minha visão. Se a gente já está admitindo aqui que o gestor sofre para dominar a eficiência econômica com o SRP e o credenciamento...
Sim, é um desafio.
A nova lei impõe que ele agora também atue como um engenheiro social. Nós estamos sobrecarregando a licitação com objetivos secundários que competem e muitas vezes conflitam fortemente com a essência da contratação pública.
Vejo porque você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre isso. Eu não acho que sejam objetivos secundários. São correções de falhas de mercado que o Estado não pode se dar ao luxo de ignorar. Vamos olhar para os dados.
Ok, vamos lá.
A obrigatoriedade daquelas licitações exclusivas para micro e pequenas empresas, as MEE e EPP, em contratações de até R$ 80 mil. E aquela cota de 25% em bens divisíveis maiores.
Sim, as regras de fomento.
Isso não é mero assistencialismo. É uma injeção direta de capital na base da pirâmide produtiva. A gente sabe que quem mais emprega no Brasil são os pequenos negócios. Quando o Estado direciona parte da compra para eles, ele está, tipo, induzindo o desenvolvimento regional e aumentando a arrecadação na ponta.
Economicamente faz sentido, claro.
E a lei foi bem além da questão empresarial. Trouxe cotas sociais profundas. Tem o decreto federal que exige, por exemplo, um percentual mínimo de 8% de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. E isso em contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.
Que é uma pauta importantíssima.
Exatamente. Isso é usar o contrato administrativo para resgatar vidas que o mercado privado ignoraria completamente.
Olha, o mérito social dessas ações é indiscutível. A inclusão de egressos do sistema prisional, de pessoas com deficiência, o amparo a mulheres vítimas de violência, tudo isso é política pública de primeiríssima necessidade. Ninguém questiona isso.
Mas você questiona a execução?
O problema é o meio escolhido. Quando você insere essas condicionantes sociais no escopo de um contrato estritamente técnico, você cria uma bomba-relógio para a continuidade do serviço público. Vamos olhar para aquele mecanismo tenso do artigo 116.
Da rescisão contratual?
Sim, a lei determina que a empresa deve cumprir as reservas de cargos durante toda a execução do contrato. E qual é a penalidade se ela, por um acaso, não conseguir? A extinção? A rescisão do contrato.
Mas tem que ser assim. Senão a empresa apresenta a declaração de cota ali na fase de habilitação só para ganhar a licitação e, bom, no dia seguinte à assinatura ela demite ou sequer contrata o pessoal da cota. A lei precisa ter dentes, sabe? Para que a política não vire letra morta.
Mas avalie o impacto prático dessa mordida. Imagine que você contratou uma empresa de engenharia de ponta para fazer a manutenção do parque de equipamentos de imagem de um hospital público.
Tomógrafos, ressonâncias.
Isso. O serviço da empresa é impecável. Os equipamentos estão funcionando 100% atendendo a população. Mas, lá no meio do contrato, a empresa não consegue comprovar o preenchimento da cota de jovens aprendizes.
Certo.
E por que não consegue? Porque naquela região específica, sei lá, não encontrou perfis interessados ou qualificados para a vaga, o fiscal do contrato, então, aciona o artigo 116.
É o dever dele.
E o gestor público é obrigado a rescindir o contrato da manutenção do hospital. Você entende a gravidade disso? Você paralisa exames oncológicos e deixa a população desassistida por causa de uma falha de RH que não tem absolutamente nenhuma relação com o escopo técnico do que foi contratado. Você destruiu o interesse público primário em nome de uma regra acessória.
Nossa, eu entendo o drama do seu exemplo. E é um ponto forte. Mas ele parte de um pressuposto que eu discordo. O de que o mercado vai continuar inerte.
Como assim?
O rigor do artigo 116, ele muda o modelo de negócio das empresas. Quando a ameaça de perder um contrato milionário de manutenção é real, o departamento de RH dessa empresa não vai simplesmente não encontrar o jovem aprendiz.
Você acha que eles dão um jeito?
Com certeza. Eles vão criar programas de capacitação internos, vão buscar parcerias com ONGs locais. Essa é exatamente a função indutora do Estado. Sem uma sanção pesada, as empresas tratam essas cotas como um custo aceitável de infração. Elas pagam a multinha e seguem operando.
Mas é um risco muito alto para o gestor assumir.
Hoje, o contrato administrativo tem uma função social inseparável do seu objeto. Não adianta ter o tomógrafo funcionando se a riqueza gerada por esse contrato só concentra a renda nas mãos dos mesmos grandes grupos de sempre e exclui a população vulnerável da cadeia produtiva.
O problema é que você está desenhando um cenário ideal, de manual, que esbarra frontalmente na nossa insegurança jurídica sistêmica.
Em que sentido?
Muitas dessas imposições, tipo as ações de equidade ou a própria cota de egressos do sistema prisional, dependem de regulamentação local. A lei federal joga a exigência lá em cima, mas o município precisa ter um decreto próprio dizendo como isso vai ser aferido na prática. E a vasta maioria das prefeituras simplesmente não editou esses normativos ainda.
É, inércia legislativa local é um problema real.
Exatamente. E o que acontece na mesa do pregoeiro? Ele trava. Ele publica o edital exigindo a cota, porque a lei federal manda. As empresas impugnam o edital perguntando, tá, mas como eu comprovo isso? E o pregoeiro não sabe responder. O processo licitatório para de andar. O apagão burocrático paralisa as compras públicas.
Esse é um gargalo, admito.
E tem mais um detalhe operacional gravíssimo sobre essas cotas sociais sensíveis, pegando o seu próprio exemplo das mulheres vítimas de violência.
A questão da privacidade dos dados.
Sim, LGPD na veia. Como é que o fiscal de um contrato de limpeza terceirizada, trabalhando lá no galpão de uma secretaria qualquer, vai auditar e cobrar da empresa a lista nominal de quais funcionárias são vítimas de violência doméstica?
É delicado.
Esbarra totalmente na Lei Geral de Proteção de Dados. Expõe a trabalhadora a um constrangimento absurdo no ambiente de trabalho. E coloca o fiscal, que é um servidor administrativo, numa posição de investigador de vulnerabilidade social. Ele não tem nenhum preparo ou competência legal para isso. A complexidade que a gente está adicionando à gestão contratual é impraticável para a estrutura atual.
Olha, eu reconheço, esse ponto da privacidade e da fiscalização é um dos desafios, assim, mais sofisticados que a administração está tendo que resolver agora. E a solução tem passado por não identificar a beneficiária no crachá ou no posto de trabalho.
Então, como fiscaliza?
Através de auditorias sigilosas, diretamente nos registros do RH da empresa, muitas vezes em parceria com a assistência social do próprio município.
Que é outra secretaria que nem sempre se fala com a de compras.
Sim, dá trabalho, dá. Exige uma sofisticação institucional que a gente não tinha há 5 anos, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem, a inércia dos municípios em regulamentar a lei não pode servir de argumento para simplesmente não aplicá-la. A pressão imposta pela Lei 14.133 é justamente o que está forçando os municípios a saírem do imobilismo, a criarem seus normativos locais e a qualificarem de verdade seus pregoeiros e fiscais.
Você chama de pressão para sair do imobilismo. Eu já chamo de risco iminente de colapso operacional. Nós não podemos legislar e estruturar o Estado brasileiro pensando só nos 5 municípios mais ricos do país ou nos grandes ministérios lá em Brasília.
O Brasil é muito desigual.
Exatamente. Quando a lei empilha credenciamentos ETP super complexos, pesquisas de mercado internacionais para SRPs e ainda rescisões baseadas em cotas sociais sigilosas, ela cria uma armadilha perfeita para o gestor médio.
Aquele que quer fazer o certo?
Sim. O bom gestor fica refém de uma teia de requisitos inatingíveis. E por puro medo do TCU ou de um processo do Ministério Público, ele desenvolve a síndrome da caneta paralisada. Ele simplesmente não assina nada. Enquanto isso, o gestor mal intencionado acha exatamente as brechas que conversamos no início. Ele opera o sistema com perfeição formal, o papel aceita tudo, mas com resultados desastrosos para o erário. O cobertor é muito curto. Se a gente tentar fazer a licitação resolver os problemas macroeconômicos e sociais do país e, ao mesmo tempo, buscar eficiência corporativa, corremos o risco de falhar miseravelmente em tudo.
Eu vejo essa complexidade não como uma armadilha, sabe, mas como o amadurecimento necessário do nosso sistema de compras públicas. A gente passou décadas reclamando que a administração pública comprava mal, pagava caríssimo por serviços ruins e era totalmente engessada.
Isso é verdade.
Então, a resposta para isso nunca ia ser simples. Equilibrar a agilidade de um credenciamento com o dever de auditar rigorosamente cotas de pequenas empresas, isso exige um perfil profissional completamente novo. E eu acho que as nossas visões, por mais distantes que pareçam na abordagem desses riscos todos, elas convergem de maneira quase absoluta em um ponto central dessa nova lei.
O momento do planejamento e a necessidade de justificar as escolhas.
Exatamente. O coração dessa lei, a resposta para usar a rede ampla do credenciamento sem cair numa improbidade administrativa ou usar a ata do SRP sem que ela vire uma barriga de aluguel, está no ETP.
O estudo técnico preliminar.
Ele mesmo. O ETP deixou de ser aquele anexo burocrático de 3 páginas que um estagiário preenchia no Word de última hora só para compor o processo.
Graças a Deus.
Né? Ele agora é a pedra fundamental da contratação. Se a justificativa técnica, econômica e social daquela escolha não se sustentar ali no ETP, o processo está fadado ao fracasso. Seja pela ineficiência prática, seja pelas sanções duras dos órgãos de controle.
E eu concordo plenamente com isso. Sem uma fase preparatória exaustiva que mapeie tanto o risco mercadológico quanto o impacto prático dessas imposições de cotas no preço e na execução do contrato, a Lei 14.133 se torna só uma obra de ficção jurídica. E a fase de execução segue a mesmíssima lógica, claro. A fiscalização de contratos hoje demanda um conhecimento jurídico, econômico e, como a gente exaustivamente discutiu aqui, até uma sensibilidade social profunda. É um território vasto onde a jurisprudência e a prática administrativa ainda vão bater muita, mas muita cabeça até encontrarem o ponto ótimo.
Com certeza. O que só reforça a importância de olharmos para essas ferramentas não como fórmulas mágicas prontas, mas como instrumentos vivos que exigem um raciocínio crítico em cada caso concreto. A administração pública moderna deixou para trás de vez o conforto daquele engessamento antigo.
É, não tem mais volta.
Nós não vamos declarar aqui qual perspectiva resolve o problema de forma definitiva, porque o equilíbrio ideal entre flexibilidade, controle rigoroso e impacto social real é algo que sinceramente será construído edital por edital, acórdão por acórdão.
Aos poucos.
Exato. Então, nós deixamos para você que nos acompanha a reflexão. Como navegar por esse novo ecossistema garantindo o máximo de eficiência sem perder o compromisso inegociável com o interesse público. Agradeço muito a companhia e até o nosso próximo encontro.